AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Com a proposta de aproximar os estudantes de medicina e os residentes dos médicos mais experientes, da sociedade de especialidades e das entidades médicas, o diretor de comunicação da Associação Médica de Minas Gerais e diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Dr. Luiz Carlos Molinari, fala sobre a importância da mentoria neste processo.
Olá a todos. O que, seria inicialmente, muitas vezes, muitos alunos, né, muitos colegas perguntam o que, é mentoria, né? Então, a palavra mentor, ou mentor, ela se origina do grego, né? Em meados do século XVIII, só um pouquinho de história aqui, mas muito rápido, e no épico de Homero, a Odisseia, foi o nome do amigo Ulisses designado como um conselheiro de confiança para o seu filho Telêmaco na ausência de Ulisses. Então ficou essa palavra mentor como sendo um parceiro, um responsável, um cuidador. Nos dias atuais, essa palavra poderia ser usada como um verbo, né? Por exemplo, em inglês a gente tem o mentoring e a gente traduz como sendo aconselhar ou treinar. Ou então um substantivo, né? Do tipo um conselheiro experiente e confiável, que seria talvez através de um dicionário, por exemplo. Na educação médica, um mentor ele pode ter muitos papéis, por exemplo, de supervisor, de professor ou de treinador. É muito utilizado a expressão coach, né? O objetivo seria orientar os juniores ou júniors, né, para alcançar uma ampla variedade, uma ampla gama de objetivos na obtenção de uma habilidade, né, na assim, prática, um desenvolvimento pessoal e profissional, levando a oportunidades de pesquisa e até de desenvolvimento acadêmico. Os mentores, eles também fornecem um apoio emocional e um aconselhamento, bem como ajuda profissional. Eu queria chamar a atenção aqui que por que, os programas, né, de tutoria ou de mentoria nas escolas médicas, a gente chama muita atenção o seguinte, que a vida e a morte como ofício, dor e sofrimento, como um contexto, cuidar e nem sempre conseguir curar como tarefa. Como bem assinalou Pita, né, em 1990, um professor que pesquisa muito sobre mentoria já há muitos anos, o trabalho do profissional de saúde, especialmente do médico, tende muitas vezes por sua essência, e isso é muito importante que a gente destaque, principalmente agora nessa pandemia, né, da Covid, nós temos que transcender as possibilidades pessoais de administrar o trágico, independentemente das estruturas, né, das diferentes escolas médicas, que não interessa aqui para nós o currículo, e sim o ser médico, o formar um médico. Então, assim, independente das estruturas, há no processo de formação momentos críticos e geradores de estresse de caráter até mesmo previsível. Então, é importante que os nossos diretores, coordenadores, né, pesquisadores, professores, que eles tenham isso em mente, que o mentor ele fornece um apoio emocional e um aconselhamento, como estamos necessitando e vendo por agora, nessa fase da pandemia e em outras situações, mas agora a gente está vendo muito na prática. Olha, chama-se a atenção para 5 elementos-chave na orientação de um trabalho de mentoria. Quer dizer, o que, o mentor faz? Ele ajuda o aprendiz, que é o chamado mentorando, a alcançar objetivos de curto e longo prazo. Você pode incluir aí modelagens de papel, né, de papéis, desempenhar papéis e ajudar no desenvolvimento da carreira. Por exemplo, o chamado play role ou role play, que depende do significado, quer dizer mais ou menos assim, você vai desempenhar um papel de médico e o outro vai desempenhar um papel de, por exemplo, paciente. É muito interessante esse tipo de desempenho. Tanto mentorando quanto mentor, eles têm que se beneficiar do relacionamento, porque senão não fica prazeroso para os dois lados. E é uma atitude, uma atividade que ela prima por ser de caráter horizontal. Então, você vai interagir com o seu mentorando e, muitas vezes, aprendendo o jovem, vamos dizer, passando conhecimentos para o mentor. Com a crescente conscientização do valor potencial das orientações, principalmente na educação médica, os programas estão sendo estabelecidos em escolas de medicina em todo o mundo. O mentor seria aquele que se relaciona com o jovem mentorando fora até do seu ambiente imediato de prática profissional. Isso é muito interessante, porque muitas vezes você pode trocar uma ideia até por um celular ou fazer uma atividade online individual de orientação, por exemplo, no atendimento de algum caso específico, de algum paciente. A sua ação também ela pode se dar por um período longo de tempo. Então, você pode ter uma relação mentor-mentorando por 2, 3, 4, 5 anos, às vezes ao longo de todo o curso médico. E isso é importante porque a interação vai modificando a partir do momento em que o mentorando vai atingindo novos níveis no curso de medicina. Eu tenho essa experiência e posso falar assim que realmente isso acontece. Desde 2006, quando a gente trabalhando com mentoria na Faculdade de Medicina da UFMG, nós temos enfrentado várias situações cada vez mais novas e os alunos, muitas vezes, que são alunos nossos e são mentorandos nossos, no segundo período, quando a gente os reencontra no décimo primeiro período, toda uma situação nova se descortina. Então, é muito interessante esse crescimento deles e todos os tópicos são muito diferentes e existe uma evolução e uma preocupação muito grande com a relação médico-paciente, com a ética médica, que, às vezes, no segundo período, o mentorando ainda não tem essa vivência e essa dúvida e essa dificuldade, muitas vezes. Os encontros, eles podem ser coletivos, quer dizer, grupos de 8 a 10, a gente sugere até que se faça por períodos tipo 4, 6, 8 semanas ou até mais, e que a gente renove essa turma, né? O mentor é aquele que se relaciona com o jovem mentorando fora de seu ambiente imediato de prática profissional. É interessante chamar a atenção que muitas vezes o mentor pode ser procurado pelo seu mentorando, se ele se encontrar, por exemplo, fora do seu ambiente, como a gente falou, lá no internato rural, ele tem um determinado caso que ele queira discutir, ele entra em contato com o mentor, e são situações completamente diferentes, mas dentro da prática profissional, mas de uma forma com a tonalidade mais cordial, mais amigável, de maior diminuição tensional, de diminuição do estresse, e isso funciona muito bem. A sua ação também se dá por um período longo de tempo e atravessa diferentes fases de interação. No nosso caso específico, só para dar um exemplo, na medicina da UFMG, a gente tem a primeira disciplina de mentoria no segundo período, que é uma disciplina obrigatória. E depois ela se repete optativa, quer dizer, a pessoa pode fazer opção, qualquer aluno do terceiro período para frente, mas normalmente eles deixam mais para o final. E a gente percebe essa diferença, né, na evolução desse aluno do segundo período para o futuro na optativa, lá para o décimo primeiro período. As questões são diferentes, você envolve muito relação médico-paciente, você envolve muito problema de ética, ou seja, na realidade, além dos problemas de ordem técnica em medicina, óbvio. E o mentor está ali sempre pronto para tentar ajudar e sanar as dúvidas nessas diferentes fases de interação. É importante que o mentor tenha um certo perfil. Não que ele não possa desempenhar o papel de mentor, lógico que pode, mas é um tipo de relacionamento em que não é aquela relação professor-aluno, em que muitas vezes o professor ele é a autoridade máxima naquele tema, naquele assunto, A mentoria não. Você traça uma, vamos dizer, é como se fosse uma roda de conversa. Você vai estar no mesmo nível. Então, é muito importante você procurar passar uma transparência, uma sinceridade e até uma humildade para que você receba muito do seu mentorando. E as experiências são muito interessantes, são muito válidas. A gente tem gratas surpresas, principalmente no campo afetivo emocional, que a gente, vamos dizer, a gente transaciona muito nesse campo e é muito importante, é uma ajuda muito grande para os mentorandos e a gente também acaba por se beneficiar dessa relação, recebendo também um apoio emocional e afetivo muito bom para nós. Então, todos se beneficiam. Queria lembrar que esses encontros, eles podem ser, como a gente já falou anteriormente, eles podem ser coletivos ou particulares, confidenciais, com pouca formalidade e não objetivando apenas o progresso clínico. Existe uma relação de colaboração que exige um alto grau de compromisso fora do cenário de prática e do ambiente de trabalho, como a gente comentou. E nós poderíamos apontar ainda duas oportunidades de uso para para o termo, né, muitas vezes tutor em nosso meio, que pode ser o mentor, como substituto do termo mentor em cenários onde seja preferível a esse último, devido à inexistência de tradução, muitas vezes, para os termos, né, mentorship e mentoring, em nossa língua, designando a atividade exercida pelo mentor. Ou ainda para designar as funções daquele que auxilia e estimula a aprender a aprender, né? Então, a gente quer aqui um aprendizado do aprendizado. Então, aprender a aprender, muitas vezes, no cenário da aprendizagem baseada em problemas. Então, eles são profissionais com uma bagagem teórica assim sólida, aliada a uma experiência prática extensa e bem-sucedida na área que será debatida, né? Os mentorandos, eles são alunos que buscam adquirir novos conhecimentos e habilidades. E nesse modelo, eu volto a lembrar, não existem aulas expositivas. Muitas vezes os mentorandos, os alunos, eles querem, não vai haver bibliografia? Não. Não haverá bibliografia. A gente vai discutir o que estiver acontecendo. O grupo é soberano. A dinâmica é feita em cima do que o grupo quiser. É óbvio que o mentor, na percepção de experiente, ele vai trazer temas para os quais os mentorandos possam, vamos dizer, aproveitar ao máximo. Normalmente, a mentoria, ela trata de. É um processo de aprendizado ativo, né? Baseado em questionamentos, problemas reais, tornando mais viável a relação, né? A união entre a teoria e a prática. Por exemplo, nós temos um grupo através da Sangue, nós tivemos uma experiência de, acho que 6 a 8 semanas, foi muito interessante. E as pessoas, aqueles alunos, aqueles mentorandos que têm interesse, eles às vezes persistem em outros grupos e vão tentando disseminar a ideia. E é importante também que mais professores, mais preceptores, e inclusive colegas aqui da Associação Médica também participem, para que eles possam reproduzir isso, e colegas também do interior, né, que é muito importante, reproduzir isso, porque hoje nós temos faculdades de medicina distribuídas pelo estado todo. Porque, por exemplo, no caso da oftalmologia, a gente criou a Sociedade Mineira de Oftalmologia, SMO Mentoria, e nós temos residentes das várias instituições, né, residentes e especializando, de várias instituições aqui de formação em oftalmologia, e além de promover essa discussão que a gente tem falado, é também muito interessante em termos de orientação. Falando especificamente na residência médica, muito se tem discutido sobre as competências assim essenciais que deem maior efetividade a esse processo de formação do especialista, melhorando os resultados dessa modalidade no caso de pós-graduação. Por exemplo, o que que a gente pode discutir, o que que se discute? O excesso das horas de trabalho dos médicos residentes é um tema, né?
uma recomendação também, ter um profissional mais experiente, né, que os acompanhe, porque nós temos um esquema de R1 sendo orientado pelo R2, sendo orientado pelo R3. Esse profissional, o mentor, ele ajuda o residente a perceber e reconhecer as suas potencialidades e fraquezas profissionais e pessoais. E, por exemplo, né, um residente que às vezes não está se sentindo muito bem no aspecto cirúrgico, ele às vezes ele pensa até em desistir, né, da residência. Ah, mas isso o preceptor faz muito bem. Não necessariamente. O preceptor ele está dentro do bloco cirúrgico orientando o residente, por exemplo. Mas ele pode até discutir sobre essa habilidade e ajuda muito, é muito importante. Mas tem que ter o aspecto daquele profissional que não está, às vezes, presente ali, mas que fora do ambiente cirúrgico, esse residente possa discutir com o seu mentor sobre esse tipo de assunto.
Bom, o mentor, só para entender melhor o papel dele com relação ao residente, que no caso é o mentorando, o mentor é aquele que ajuda o residente a perceber e a reconhecer as suas potencialidades e fraquezas profissionais e pessoais. E ele teria um importante papel na escolha até da subespecialidade a seguir e do caminho a ser percorrido pelo jovem profissional, né? Pelo futuro, aí, no caso, médico, já naquela área profissional, por exemplo, oftalmologia. O que é que a gente chama atenção? Muitas vezes o preceptor está ali orientando a técnica operatória dentro do bloco cirúrgico e o residente às vezes não foi muito bem e ele sai dali desanimado, ah, eu não nasci para isso, eu não vou mexer com isso, eu vou largar essa área, vou mexer com outra que não tenha cirurgia. E muitas vezes o preceptor ele está dando o máximo de si, está orientando, mas ele está tendo que orientar a parte técnica, cirúrgica, operatória. E ele tem grandes responsabilidades em relação àquele paciente que está sendo atendido. E aí, muitas vezes, o mentor faz esse outro papel de pano de fundo, de ouvir, vamos dizer assim, né, as agruras, as lamentações, e até trocar uma ideia para reinserir melhor a trajetória desse jovem profissional na sua real subespecialidade. Porque, veja bem, por causa, às vezes, de um revés ou de uma dificuldade, ele pode mudar para sempre o futuro dele. Então, isso precisa de ser muito bem discutido e com tempo. É um tempo que, muitas vezes, a gente não tem durante a residência. Então, é importante o papel desse mentor. Essa ação da mentoria ela envolve também a exploração das virtudes e vícios, né, do mentorando, do neófito, né, ajudando a discernir entre a vocação e a missão profissional, auxiliando o jovem a encontrar o seu lugar no mundo da medicina. Né? Porque, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente fala com muita espontaneidade, o aluno ele quer também receber os emolumentos necessários para sobreviver e até para ajudar a família que tanto ajudou durante o curso de medicina. Mas os tempos estão mudando e é importante que o mentor discuta isso com o seu mentorando, porque muitas vezes a gente chega à faculdade, depois a uma residência, com uma certa desinformação como está o mercado médico. Muitas vezes isso é explorado de uma forma, ou clareado de uma forma não muito objetiva e, às vezes, tendenciosa. Então, é um item, né? Quer dizer, um mercado para o jovem médico. E isso é uma atuação também desse mentor, desse profissional. Ele tem que se informar para saber como que está a competição aqui fora, né? Então, é muito importante destacar que não se pode confundir essa função de mentor. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque, às vezes, vários preceptores fazem essa confusão e assumem papel de mentor e, às vezes, não dá muito certo. O coordenador da residência ele não seria, teoricamente, um bom mentor. Ele pode até ser um mentor em uma outra residência, que ele não se envolva diretamente. Aí, eu acho que fica bem colocado. Então, é importante destacar Por exemplo, outros profissionais que atuam junto com o jovem médico, ele pode e deve ser encaminhado quando necessário também. Ou, às vezes, o residente ou até o aluno da graduação, ele precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicopedagogo, até de um assistente social, porque ele tem problemas nessa ordem. O profissional experiente, ele tem que ser aquele que faz o jovem em formação preservar os sonhos e pontos de vista, e não frustração e decepção e até uma depressão. É muito importante aquele grau de expectativa que ele tem uma realidade, mas bem dosada com afeto. É muito importante o afeto. Outro dia a gente estava brincando, eu comentei com um grupo que eu estava orientando, que eles são assim, muito queridos por mim, e que realmente a gente faz parte da vida deles e eles também fazem parte da nossa vida por um tempo, que eles vão deixar, esse grupo vai deixar boas lembranças assim na minha vida profissional e pessoal. E alguns até se emocionaram, e outros, por exemplo, que estão às vezes até no internato rural, acabam se beneficiando muito dessa discussão, porque cada um está numa cidade, então é uma coisa muito boa e a gente sente muito prazer em desenvolver esses jovens futuros profissionais. E a gente tem o prazer, muitas vezes, de receber agradecimentos e gratificações assim, no privado, né? E isso nos dá motivação para continuar. Assim, que estamos no caminho certo. E eu tenho certeza que muitos profissionais, muitos associados da Associação Médica, eu espero que eles ouçam esse podcast e que eles também passem a transformar a vida de outros alunos, de outros mentorandos por aí, que pode ser até jovens profissionais que eles têm suas próprias clínicas, né? Que nós temos assim, aqui vários profissionais que são empresários, empreendedores, e eles estão sempre contratando novos médicos, e até para que ele seja também assim, que ele promova, né, esse tipo de atitude junto aos seus jovens profissionais, que ele vai ter, inclusive, com certeza, ele vai colher bons frutos. O mentor ele pode, inclusive, trazer à tona o que mais novo tem de melhor e ajudá-lo, o mais novo, né, quer dizer, o mentorando tem de melhor, e ajudá-lo a desempenhar o seu papel, mostrando que cada um é realmente importante no mundo em que todos vivemos. O mentor ele não deve jamais tentar substituir o preceptor. Eu volto a reforçar isso, pois são atitudes distintas. Eventualmente, as funções podem coexistir, mas não é o objetivo. Eu espero ter abordado o tema, ele é muito amplo. Eu quero lançar aqui uma sementinha, apoiado pela diretoria da Associação Médica, que tem sempre nos estimulado a tudo que for em prol do bem comum para o médico da Associação Médica será bem-vindo. Eu tenho certeza que teremos esse apoio juntamente com as outras diretorias. Nós temos também o grupo, a comissão de ensino, que nós teremos também discussões em relação a isso, e talvez até a gente expandir para grupos através da sangue, através de graduandos e novos residentes, de todas as áreas que a Associação Médica abraça. Espero que eu tenha sido claro e tenha estimulado vocês a também se tornarem bons mentores, porque é muito bom. Obrigado, um grande abraço a todos, felicidades e muita saúde e alegrias para todos. Obrigado mesmo.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.